construção de um caminho mais justo e igualitário em termos de igualdade de género, para que, de facto, o ponto de partida não continue a ser marcadamente desigual. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, senhores e senhoras deputadas, o relatório sobre o progresso da igualdade entre homens e mulheres no trabalho, no emprego e na formação profissional é, sem dúvida, um instrumento importantíssimo para monitorizarmos o avanço sobre desigualdades que são estruturais no nosso país. Mas o que o relatório de 2019 nos diz é que as tendências da desigualdade de género não se alteraram. As mulheres estão em maioria, sim, no ensino superior, e são a maioria das diplomadas, mas continuam minoritárias nas profissões com níveis de qualificação mais elevados. São, aliás, inexistentes nas direções das instituições de ensino superior. Em Portugal, há apenas uma reitora. A disparidade salarial mantém-se acima dos 16%. Se considerarmos todos os trabalhadores de todas as empresas, as mulheres ganham menos 149 euros por mês de remuneração base mensal do que os homens. Em termos de ganho total, recebem menos 225 euros por mês, são menos 2.700 euros por ano. Mantém-se o aumento da disparidade salarial à medida que aumentam os níveis de qualificação profissional e de escolaridade. Nos trabalhadores com ensino superior, a desigualdade salarial dispara para quase 30% e na reforma, numa altura ainda mais de maior fragilidade, dispara aos quase 40%. A segregação no mercado de trabalho em função do género mantém-se. As mulheres representam mais de 80% do emprego nas atividades de saúde humana e apoio social, mais de 77% na educação. São a maioria nas atividades de alojamento, restauração e similares e noutras atividades e serviços. Na administração pública, a taxa de feminização dos enfermeiros é de 83,3% e nos técnicos superiores de saúde é de 86,5%. Nada disto é novo, mas o que também não é novo é que as crises económicas aprofundam as desigualdades sociais e as desigualdades de género. E a crise devastadora que atravessamos neste momento cria ainda mais pressão sobre as mulheres, porque são as mulheres a maioria dos profissionais na linha da frente do combate à crise sanitária na saúde, porque são as que asseguram os serviços dos cuidados, do apoio social, mas também dos serviços diferenciados da restauração, das limpezas. São as que mais dependem de transportes públicos apinhados de gente e que acumulam o trabalho fora de casa com o trabalho dentro de casa e o cuidado com os filhos. São as mais precárias e mais vulneráveis à pobreza e à exclusão social. São as mais vulneráveis aos despedimentos também por serem as mais precárias. Ganham menos e são mais afetadas pela perda de rendimentos e de trabalho. E por tudo isto, Sr. Secretário de Estado, o combate às desigualdades de género, especialmente neste contexto de crise, e que sabemos que é uma crise que se vai agravar ainda mais, este combate só se pode fazer com medidas que protejam efetivamente o trabalho e o salário e que proíbam os despedimentos, que protejam os precários e as precárias, que revertam os retrocessos imprimidos no Código Laboral pela Troika à boleia da última crise financeira, que olhem para quem perdeu o rendimento e que garantam que não ficam completamente desamparadas, que garantam o acesso à saúde, à escola, aos transportes públicos. Este combate tem que passar por medidas que não acrescentem crise à crise e que não aprofundem as desigualdades existentes. E isto é tão óbvio que custa a compreender que o governo responsável pela elaboração deste relatório seja o mesmo governo responsável por um orçamento de Estado que ignora tudo isto. As desigualdades de género no trabalho não se vão resolver com campanhas, Sr. Secretário de Estado. Elas resolvem-se com medidas efetivas, com medidas estruturais de defesa do trabalho e do salário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Lina Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. O PSD congratula-se por voltar a esta Câmara a apreciação do relatório sobre o progresso de igualdade entre mulheres e homens no trabalho e no emprego e na formação profissional ao abrigo da Lei 10/2001. Faço esta afirmação porque em 2018 não foi feita a apreciação do relatório neste plenário. Este relatório integra o contributo de diferentes organismos de Estado que desenvolvem atividade na promoção da igualdade entre mulheres e homens. Senhoras e senhores deputados, permitam-me uma nota de história sobre o assunto. Foi pela mão do PSD, em 1980, durante o 6º Governo Constitucional, liderado por Francisco Sá Carneiro, que foi materializada a criação e entrou em funcionamento a Comissão de Igualdade no Trabalho e no Emprego, a CIT, que o Sr. Secretário de Estado falou. E teve como seu presidente José Pimentel, o então Diretor-Geral de Trabalho. Senhoras e senhores deputados, a CIT é uma comissão com uma constituição única no plano europeu, com desempenho de excelência na luta pela igualdade e não discriminação entre mulheres e homens no trabalho, no emprego e na formação profissional, tutelada pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social. A CIT é uma comissão tripartida, onde sentam à mesma mesa governo, confederações patronais e sindicais. Inicialmente apenas abrangia o setor privado, à semelhança da concertação social de hoje, mas a CIT foi mais longe e alargou o seu campo de atuação à administração pública, o que nos parece muito positivo. Senhoras e senhores deputados, é inegável que existiu um progresso nos 46 anos de democracia, mas os dados que nos são apresentados neste relatório confirmam que ainda existe um longo caminho a percorrer para alcançar a paridade entre mulheres e homens. A desigualdade salarial persiste e resiste. Dados mais recentes do Eurostat, referentes a 2018, que tenho aqui, dizem-nos que a desigualdade salarial em Portugal é 16,2, valor acima da média da União Europeia, que fica nos 14,8. As mulheres em Portugal, como aqui já foi dito, ganham em média menos 255,5 euros que os homens. Logo, as mulheres que teriam de trabalhar mais 58 dias para ganhar o mesmo valor que os homens ganham. Por outro lado, em todos os níveis de ensino, as mulheres têm uma taxa de escolarização superior à dos homens. Por exemplo, no ensino superior, a taxa de escolarização das mulheres é 10% acima da dos homens. Infelizmente, a realidade não se reflete no mercado de trabalho, porque a disparidade salarial acentua-se à medida que aumenta a qualificação profissional. Senhoras e senhores deputados, as mulheres, que também foi aqui dito, estão hoje na linha da frente do combate à pandemia. 92% dos auxiliares de saúde são mulheres, 82% dos enfermeiros são mulheres, 55% dos médicos são mulheres, 80% dos cuidadores a idosos e dependentes são mulheres. Senhoras e senhores deputados, nenhuma crise é neutra no ponto de vista de género e sabemos que reproduz e tende a aumentar as desigualdades existentes entre mulheres e homens, desde os efeitos diferenciados no emprego e desemprego, no teletrabalho e nas dificuldades da conciliação. O teletrabalho trouxe o trabalho para dentro de casa, dificultando ainda mais a conciliação entre o trabalho e a vida familiar. Além disso, muitas famílias deixaram de ter o apoio fundamental dos avós, agora que estes são, infelizmente, um grupo de risco de Covid-19. Também, a todos nós nos deve preocupar a violência sobre as mulheres, seja ela a violência doméstica, seja ela o assédio moral e sexual no local de trabalho. Outros dados significativos é o impacto que esta crise tem nas comunidades imigrantes, nomeadamente nas mulheres que as integram e nas famílias monoparentais. 85% são compostas por mulheres. Nas áreas dos serviços, por exemplo, na restauração e na hotelaria, 2/3 do trabalho é assegurado por mulheres. A somar a isto, muitas mulheres trabalham por conta própria, a recibo verde, e 3/4 delas não empregam outros trabalhadores trabalhando sozinhas. A precariedade é muito elevada. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, mais do que discutir os números de 2019, que obviamente nos preocupam e interpelam, devemos centrar todos os nossos esforços em projetar e implementar estratégias que nos permitam enfrentar os novos desafios com eficácia, que atenuem os potenciais impactos nas desigualdades e promovam uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais resiliente. Contem, pois, com o PSD, que estará na primeira linha na desigualdade de oportunidades entre mulheres e homens. Disse.
Obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Mariana Silva.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Ao ler o relatório sobre o progresso da igualdade entre mulheres e homens no trabalho, no emprego e na formação profissional 2019, não posso deixar de revelar um sentimento de desencanto por ainda ser indispensável em 2020 estarmos a discutir políticas que são necessárias desenvolver e aplicar para que a igualdade tenha lugar na nossa sociedade. A igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no mercado de trabalho e a eliminação das desigualdades salariais são princípios universais cuja aplicação ainda não é efetiva. Podemos ler no relatório, com efeito e como notado no presente relatório, os dados mais recentes que se reportam a 2018 indicam que os salários médios das mulheres são inferiores em 14,4% aos dos homens. Isso significa que a disparidade salarial em Portugal corresponde a uma perda de 58 dias de trabalho remunerados para as mulheres. As mulheres continuam sujeitas à maior precariedade laboral e aos riscos de desemprego, sendo também vítimas de desigualdades salariais para trabalho igual. Estes são fenómenos que não são dissociáveis da maternidade, que o mundo laboral toma muitas vezes como inimiga da disponibilidade permanente para o trabalho e logo de uma desvantagem agregada ao facto de ser uma trabalhadora mulher. Os fenómenos da desigualdade e da discriminação em função do género contrariam a evolução social, o progresso e a luta pela igualdade. Esta realidade não se sustenta, na perspectiva dos Verdes, num quadro legal desadequado ou insuficiente para gerar as igualdades desejadas. Sustenta-se antes numa permissividade e numa falta de sensibilização e de fiscalização que se torna propícia à generalização de abusos e desigualdades. Os números da discriminação salarial mostram que o princípio do salário igual para o trabalho de igual valor está longe de ser efetiva e amplamente aplicado. De acordo com a informação mais recente disponibilizada no relatório sobre a disparidade salarial entre homens e mulheres, manteve-se em 2018 no que se refere à remuneração base, apesar de uma redução dessa diferença de 149,5 € por mês para 148,9 € por mês, que as mulheres oferecem menos que os homens. Acrescem ainda as múltiplas formas de precariedade laboral e também a violação dos direitos de parentalidade, o agravamento das dificuldades de articulação entre a vida familiar e a profissional, entre muitas outras questões. Os Verdes consideram que estes relatórios são importantes para percebermos em que ponto nos encontramos relativamente à discriminação em meio laboral e outros, e por isso impõe-se que estes levantamentos de realidade devam ser usados para sensibilizar os agentes envolvidos, designadamente as entidades patronais, mas também os cidadãos em geral, para além de ser fundamental reforçar os meios de fiscalização para que se possa funcionar como um exemplo dissuador de práticas discriminatórias.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Elza Paes.
Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputadas, este relatório sobre o progresso da igualdade reporta-se, como já foi dito, a 2019 e retrata os avanços que se vinham registando antes desta pandemia que, inevitavelmente, pôs a nu as desigualdades estruturais que estávamos a combater. 2019 foi um ano de progressos significativos, onde o fim das políticas austeritárias se traduziu num aumento de qualificações, na diminuição de taxa de desemprego, no aumento de empregabilidade, no reforço das políticas ativas de emprego e de medidas de conciliação e mais equipamentos sociais de apoio às famílias. Contudo, sabemos, há desigualdades estruturais, o Sr. Secretário de Estado já o disse, que persistem. As mulheres continuam a ser discriminadas no trabalho e no emprego, sem uma justa correspondência, e é aqui o foco, entre habilitações, qualificações, funções e remunerações auferidas. Vejamos alguns dados. Registaram-se progressos significativos nas qualificações com mais 4 mil alunas diplomadas e com mais mulheres diplomadas que homens. Contudo, apesar de terem mais qualificações e do aumento da escolaridade diminuir o diferencial de empregabilidade, as mulheres têm uma taxa de emprego 10 pontos percentuais inferior à dos homens. Em 2019, registou-se também uma descida acentuada no desemprego de 7,2%. Contudo, essa descida foi mais acentuada nos homens, havendo ainda mais 31 mil mulheres do que homens em situação de desemprego. Ou seja, há qualificações que não se traduzem em mais emprego. E apesar de haver menos desempregados, há mais mulheres desempregadas do que homens. Destacar também, pela positiva, a diminuição do desemprego jovem, com uma descida de 7,3 mil pessoas em 2019,